Mas elas retornando na Popular FM, nesta tarde a nossa convidada Luciane Scherer, falando sobre valores de serviços, valores, custos e com muitas dicas bacanas. E a Rose já calculou aqui, vai faltar tempo, né?
Vai faltar tempo, mas a gente já deixou o encargo da Miriam para fazer a próxima pergunta para nossa entrevistada de hoje. Afinal de contas, ela não tem um superior, então não vai dar problema.
Não, deixa para ela, né, o desgaste, deixa para ela.
Quem disse que eu não tenho um... Não um superior, eu tenho um pagador de salário. Eu tenho, né?
Tem alguém financiando.
Tem, ué. Não, mas sabe que eu tava pensando em quem... A gente falou até agora muito de empreendedores, né? Mas quem trabalha para uma empresa... Como é que tu diria para essa pessoa agora, assim, conduzir o processo de pedir aumento de salário?
Tem uma dica bem legal, né? Antes de pedir aumento de salário, o mais importante é a gente fazer uma autoavaliação. Quais são as competências para o cargo que eu estou ocupando? E aí, ao listar essas competências, fazer uma autoavaliação. De 0 a 10, qual é a minha nota em cada uma dessas competências? Fazendo essa autoavaliação, aí sim é hora de sentar com o seu supervisor, o seu coordenador, né, o seu gestor, e dizer, olha só, quero te dizer todas as coisas positivas que eu tenho. E aí é hora de... E aí vem outra crença importante. Ah, eu vou ficar parecendo metido, né? O que que tá acontecendo? Sou meio prepotente.
Até porque tem pessoas e existem empresários que não admitem este questionamento.
Exatamente.
De que eu posso não estar recebendo o que eu mereço.
Exatamente. Então, como é que a gente conduz, né? Primeiro, a gente tem que fazer uma autoavaliação para ficar seguro, né, do que a gente vai pedir. E aí, quando conversar, a dica que eu dou é a seguinte: escreve antes de sentar para conversar. Faz um script de autovenda.
Não é porque essa conversa não é uma conversa como nós aqui numa roda de amigos.
Não.
Tu não vai estar tomando um chimarrão com a tua mãe e desabafando. Poxa,
um
tu vai sentar na frente do teu superior.
E aí tem uma dica legal, assim. Escreve, né? Antes de escrever o que exatamente tu vai conversar com o teu superior, escreve assim, que potenciais eu tenho para ser promovido? Que fraquezas eu tenho para ser promovido? Que oportunidades essa promoção vai me dar dentro da empresa e que ameaças eu tenho. Se aparecer fraquezas, na conversa com o teu superior, pensa nos teus potenciais. Cada vez ele vai pensar na tua fraqueza, porque ele também te conhece.
E ele vai buscar os argumentos para...
Ele vai buscar os argumentos. E aí a gente vai dizer, olha, mas eu tenho potencial de ser muito estudioso. Então eu tenho certeza que eu vou superar esse desafio estudando, né? Então, assertivamente, pensando nos teus potenciais, nas tuas fraquezas, nas oportunidades, tu consegue conduzir uma conversa. Então, seriam, assim, umas três dicas. A primeira é fazer essa autoavaliação, né? Será que eu estou preparado para ter essa conversa? Porque se eu não estou preparado, é melhor não ir, porque não vai dar certo, né? Nessa autoavaliação também, bom, eu quero ser promovido, eu preciso saber inglês, por exemplo. Se eu não sei inglês,
não peça,
se desenvolva.
Até porque o primeiro ponto, a provável pergunta que o seu superior pode lhe fazer é por que você considera que merece este aumento.
Exatamente, então é bom estar preparado para contra-argumentação, né? Então eu costumo dizer, em pessoas que me procuram para fazer transição de carreira, a primeira coisa é fazer a tua autoavaliação, né? Se eu tô péssimo no inglês e esse cargo que eu tô almejando precisa de inglês, é hora de eu me matricular urgentemente. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso de inglês. Gente, hoje com as redes sociais, No YouTube a gente faz.
Até aplicativo no celular.
Aplicativo
gratuito,
no celular gratuito para aprender inglês. Então, assim, tem muitas ferramentas na internet para desenvolvimento.
E né? Estes argumentos, eles têm que ser habilidades suas e que venham também ao encontro do interesse e da necessidade da empresa. Porque não adianta argumentar e dizer, olha, eu preciso de aumento porque eu preciso de mais dinheiro para comprar não sei o quê.
Eu já vi pessoas.
Não tô dando conta do meu orçamento.
Eu já vi pessoas pedindo aumento assim, ah, mas eu tenho mestrado. Tá, o mestrado é em quê? Ah, o meu mestrado é em bioquímica. Tá,
que ele contribui para essa empresa.
Mas trabalha numa empresa de varejo. Né? Ele não é um MBA de vendas. Né? Se ele fosse um mestrado em vendas, em marketing, ele contribuiria. Mas ali naquela empresa ele não contribui. Né?
E ele, com esse mestrado, também mostra que não tem nem a pretensão de ficar.
Às vezes a gente tem gestores que pagam, inclusive tem empresas que pagam curso para os funcionários que não tem nada a ver com a empresa. Então, assim, que também é uma dificuldade que se enfrenta no mercado. Então, as dicas para quem tá nessa situação tensa, assim, primeiro é fazer essa autoavaliação, né? Ver o que precisa se desenvolver e correr atrás, né, antes de ter a conversa. Porque pelo menos assim, vai ter a conversa, e o teu inglês como é que tá? Já estou matriculado no inglês. É diferente, isso já é uma coisa assertiva, né, do que dizer, ah, pois é, realmente meu inglês é ruim.
Ah, eu não gosto de fazer curso nessa área.
Eu não gosto, eu não tenho paciência.
Não gosto de estudar.
Só quero o aumento.
Só quero o aumento.
Tem que planejar o aumento.
É, eu não quero o esforço, eu só quero o aumento, né? Então, essa é uma dica importante. Outra dica importante é fazer uma listinha, assim, quais são meus potenciais, quais são minhas fraquezas, né? E que oportunidades esse novo cargo vai me trazer para quando a outra pessoa questionar, tu tá bem treinado com relação a isso. E a terceira dica é escrever a conversa. Como que eu vou começar a conversa? Eu vou dar bom dia, eu vou dar boa tarde, eu vou falar do time de futebol, que eu sei que o meu chefe gosta. Como é que eu vou quebrar o gelo? Como é que eu vou começar? O que que eu vou dizer para ele? O que que ele vai me contra-argumentar? O que que eu vou dizer de volta?
O próprio ensaio deste diálogo, ele contribui porque ele vai te dar uma firmeza, uma segurança. Porque é muito diferente você imaginar ou você ler. E mentalmente, ou você ler aquilo em voz alta, você comunicar e se imaginar de fato fazendo
isso. Agora,
eu
também tenho uma dica. Fala. É consultar a secretária pra ver como é que tá o humor do chefe.
Essa é ótima.
Ajuda.
Essa é ótima.
Quer dizer que pedir aumento, assim, no corredor, de sugestão, na passagem, assim, não
dá
funciona,
certo.
Né?
Aproveitar a festa de final de ano.
Ou no meio de uma cobrança, né? Ah, fulano, você deixou de fazer isso. É porque eu também preciso de um aumento.
É, pronto, aí já dá briga.
Já foi, já
E outra coisa importante também, que seria uma quarta dica, treinar na frente do espelho. Treinar, não tem como treinar. A gente só fica bom, seguro numa determinada situação se a gente treina.
Filmar, né? Fazer uma gravação no celular que você pode ver e rever e refazer e se...
Mas o espelho é excelente pro treino.
Porque ele interage, né? Ele te constrange assim como...
Tu vai olhar aquela cara assim, gente, mas eu tô mentindo. Isso não é verdade.
E o chefe pode ter habilidades de comunicação, de olhar para os seus olhos e captar facilmente que você está construindo uma história.
E todo mundo que é gestor e que lida com pessoas, assim, percebe, né? Quando as pessoas... estão mentindo, quando as pessoas, né, tá contando uma história, olhou para baixo, já é uma dica que não tá funcionando.
Isso funciona,
né?
Mesmo.
Funciona mesmo.
E olhar à direita para cima também é sinal de imaginação e criação. Então, dependendo da circunstância, você está criando, imaginando.
Ficando com medo de vocês, falando um pouquinho mais sobre agregar valor ao seu produto, ao seu serviço. Não sei se foi no início do bloco ou até antes, acho que foi até em off ainda antes da gente começar esse programa, que a gente falava sobre as mulheres que saem de casa, que prestam serviço e que precisam deixar o filho. E isso assim, mexe realmente assim, com o sentimento. Ah, tu vai fazer um serviço de noite, tu já passou o dia todo fora, né? E tu ainda vai além do normal e vai prestar aquele serviço.
Pode cobrar mais.
Pode cobrar mais. Pode.
Mas como o cliente vai entender isso?
Exatamente.
Porque não é culpa do cliente que você tem um filho.
Não. Não é culpa do cliente, mas a gente tem que entender o valor, né, dessa hora que tu não tá com teu filho. E a tua família também tem que entender. Eu acho que são duas coisas importantes aí. Eu acho que primeiro a gente, sim, tem um custo, né? Essa retirada da mãe da família. E sim, tem um custo que a mulher precisa comunicar para a família. Então, por exemplo, eu costumo muito usar com as minhas filhas, que me cobram, obviamente, como todos os filhos, né? Mãe, tu tá, vai passar, não sei, 3 dias, não sei aonde, 4 dias viajando, né? E eu digo assim, olha só, qual é a meta desse ano de vocês? A meta é ir pra Disney. Bom, pra ir pra Disney, algumas coisas precisam ser feitas, né? Então, comunicar isso pra tua família também ajuda a te dar segurança para comunicar isso pro teu cliente.
É uma negociação. Né?
É uma negociação.
E essa própria dedicação, ela pode ser um fator agregado também no sentido do teu comprometimento com aquela empresa, com aquela situação, com aquela temática.
E às vezes, como que tu comunica isso, né? Porque daqui a pouco, assim, olha, tu tem uma empresa que te chama fora do horário. Por exemplo, deu um problema, um conflito entre funcionários e tu vai ter que ir lá trabalhar. Então, assim, se a pessoa que te contratou sabe que tu vai fazer isso, ela entende que tu tá abrindo mão de ficar com a tua família, né? Porque tu comunicou isso antes. E isso tem um preço, né?
Infelizmente, o nosso tempo acabou.
Que pena, adorei estar aqui com vocês. Quero agradecer muito o convite. E espero retornar em breve, né? E deixando algumas dicas aí para as mulheres. E quem quiser me acompanhar no Facebook,
pode deixar
me convida, né? Eu tenho alguns vídeos lá de palestras minhas curtas, que tem algumas dicas que é para as mulheres que tiverem interesse, enfim, podem acompanhar.
Muito obrigada. Luciene Scherer, consultora farmacêutica, biomédica, coaching, que trabalha com coaching e gestão corporativa, e doou o seu precioso tempo nesta tarde para compartilhar o seu conhecimento e o seu trabalho com a nossa equipe e com os nossos ouvintes. Muito obrigada.